As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. O Centro Hospitalar do Médio Tejo iniciou no passado dia 22 de março o programa pioneiro no país da Unidade de Hospitalização Domiciliária Pediátrica. A unidade de hospitalização é assegurada por uma equipa multidisciplinar de profissionais de saúde, médicos especialistas em pediatria, enfermeiros especializados e assistente social. Esta modalidade apresenta-se como uma alternativa ao internamento hospitalar convencional, proporcionando assistência contínua e coordenada às crianças e jovens que cumpram um conjunto de critérios clínicos, sociais e geográficos que permitem a sua hospitalização no domicílio. Recordo-se que este programa representa exemplo do que aconteceu com a unidade de hospitalização domiciliária de adultos, uma nova fase de prestação de cuidados de saúde cada vez mais humanizados no sentido em que os doentes poderão ser assistidos nos seus domicílios, procurando assim que o episódio de internamento domiciliário que se efetiva dentro de casa do próprio doente implique o menos possível com a sua dinâmica familiar e também com o seu conforto. A unidade de hospitalização domiciliária pediátrica responde a critérios clínicos muito específicos que visam salvaguardar quer a segurança clínica do doente, quer a segurança assistencial dos profissionais de saúde.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Depois de dias com números muito reduzidos, o agrupamento de centros de saúde do Aço Médio Tejo registou 11 novos casos de infecção por Covid-19 só no decorrer das últimas 24 horas, tendo os mesmos sido confirmados nos concelhos de Torres Novas, mais 4, Ourém, mais 2, Tomar também mais 2, Abrantes e Alcanena, assim como o entroncamento, com mais um caso. Ourém continua a registar o maior número de casos acumulados desde a chegada da pandemia, com 3.004 infecções, seguido de Tomar com 2.485, Torres Novas com 1.988, Abrantes com 1.520, Entroncamento com 1.100 e Alcanena com 1.018, segue-se Ferreira do Zêzere com 612, Nação com 429, Vila Nova da Barquinha com 266, Sardual 180 e Constância com 164 casos. No Aço Médio Tejo estão hoje 109 pessoas em vigilância ativa. Torres Novas tem 27 pessoas nessa situação, seguido de Ourém com 21, Abrantes com 15, Entroncamento com 13, Tomar também com 13, Vila Nova da Barquinha 10, Alcanena com 5, Sardual com 4 e Nação com 1. O Aço Médio Tejo registra então um total acumulado de 12.765 pessoas infectadas, 12.325 recuperadas, 109 pessoas em vigilância ativa e 375 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Manuel Valamatos, Presidente da Câmara de Abrantes, apelou à sua população para que tenha responsabilidade e cautela nesta fase de desconfinamento. Na recente reunião do Executivo eleito do Partido Socialista, não escondeu o duplo sentimento de ver as esplanadas com pessoas e as lojas com movimento, deixando claro que esta reabertura era essencial para os comerciantes. Mas, por outro lado, advertiu que os comportamentos de cada um devem ter em consideração as orientações da Direção-Geral de Saúde.
As nossas vidas poderão voltar à normalidade, mas com um sinal de grande responsabilidade. Aquilo que tenho-me apercebido, ou todos nós nos temos apercebido, é que, de facto, a ansiedade era muita, a vontade de voltar a uma esplanada, voltar a uma loja, ao nosso mercado diário. Mas a verdade é que desejamos que este processo seja feito com alguma ou bastante responsabilidade, com alguma tranquilidade, mas simultaneamente um respeito que não pode ser posto em causa no que diz, relativamente às questões, às orientações da Direção-Geral de Saúde, que continuam ou devem continuar para nós a ser um elemento importante na nossa vivência, para que tudo possa correr de forma positiva e não tenhamos que voltar, ou não aconteça podermos voltar àquela situação onde já nos encontramos de um caos relativamente às questões da saúde pública e ao esgotamento dos profissionais de saúde e das estruturas de saúde. E eu queria deixar essa mensagem à nossa comunidade para mantermos os níveis de vigilância e para garantirmos as medidas, as orientações da Direção-Geral de Saúde a todo o tempo. Isto é um sentimento duplo, porque é bom ver as esplanadas com pessoas, é bom ver as lojas com movimento, porque as pessoas, quer da restauração, quer do pequeno comércio, de facto estavam esgotadas desta pressão da inatividade comercial e o peso que isso tem sobre as famílias e sobre, sobre os nossos empresários. No entanto, temos de fazer este processo de forma cautelosa, cuidadosa, para não pôr em perigo, no fundo, a saúde de todos. Por isso, por um lado, um sinal de facto de esperança, mas para nós também, e nós aqui enquanto também responsáveis na gestão da nossa autarquia, temos de ter e dar sinais, obviamente, desta responsabilidade e desta preocupação. Desejando, obviamente, que possamos regressar brevemente ao nosso dia-a-dia normal. Esta é uma guerra que tem sido, de facto, muito dura e tem exigido de todos nós a união que nos caracteriza em Abrantes para conseguirmos vencer esta pandemia.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A aposta na educação está reforçada no Conselho de Ourém. Foi inaugurado o Centro Escolar de Carvoeira, na freguesia de Caxarias. Estrutura essa que abrange um jardim de infância e uma escola básica do primeiro ciclo e que fica no mesmo parque da escola básica dos segundos e terceiros ciclos. Cónego Dr. Manuel Lopes Perdigão. Desta junção nasceu então o referido centro escolar. Está em causa um investimento na ordem de 1.600.000 euros, com o apoio do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, na ordem de 1.100.000 euros. Luís Miguel Albuquerque, Presidente da Câmara de Ourém, destacou, na altura, o grande investimento na área da educação, assegurando que, até final deste mandato, todas as escolas e centros escolares do Conselho estarão intervencionadas.
O município tem feito um grande investimento na área da educação. Nós, quando chegamos, quando assumimos funções, há cerca de 3 anos e meio, deparámos-nos com um parque escolar muito degradado. E nós, neste tempo, já investimos cerca de 1.500.000 euros em diversas requalificações das escolas e centros escolares do nosso concelho. Pode-se dizer que, no final deste mandato, todas as escolas do nosso concelho e centros escolares irão ter uma intervenção, porque essa é fundamental, eram fundamentais para melhorar a qualidade das nossas escolas, a qualidade da nossa comunidade educativa, não só dos alunos, mas também dos professores, porque era fundamental que isso fosse feito. Entre esses investimentos temos este centro escolar aqui da Carvoeira. Um centro escolar que inicialmente estava projetado para outro local, a cerca de 400, 300 metros de aqui, e que nos pareceu que não era o local mais adequado. Tínhamos aqui esta escola, C+S, que está aqui confinando com este novo centro escolar, e pareceu-nos que fazia todo o sentido que esta escola, que este novo centro escolar, se situasse aqui bem perto desta mesma escola. Aproveitando os recursos já existentes, aproveitando tudo aquilo que possam imaginar que é muito melhor estar perto desta anterior escola do que estar afastada. E por isso entendemos alterar essa localização e parece-me que em boa hora o fizemos.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A requalificação do quartel da secção de bombeiros de Freixenda foi inaugurada no último domingo, cumprindo-se assim uma ambição antiga deste corpo de bombeiros, que vai este ano comemorar, a 19 de maio, 36 anos de atividade. A cerimónia de inauguração contou com a presença de responsáveis de diversas entidades, mas assumiu um formato simples e sem público, no estrito cumprimento das normas e recomendações em vigor para conter a propagação da Covid-19. O projeto inicial de requalificação do quartel da secção de Freixenda, terceira companhia dos bombeiros voluntários de Ourém, tinha como principal objetivo a construção de balneários femininos, mas tornou-se uma obra mais abrangente e capaz de proporcionar condições dignas e de conforto a todos aqueles que diariamente se dedicam a zelar pela segurança de pessoas e bens. A obra representa um investimento global na ordem dos 200 mil euros e contemplou melhoramentos nos balneários, nas camaratas, na central telefónica, ainda nos sanitários, na cozinha e no parque de viaturas. Foi criada uma nova sala de formação, uma sala de convívio, duas novas camaratas, uma sala de lavagem e desinfecção, salas para arrumos e um novo espaço que será um consultório médico. As comunicações, canalizações, climatização e instalação elétrica sofreram também intervenções, além de melhoramentos no estacionamento exterior e a aquisição de novo equipamento imobiliário. Numa segunda fase, a Liga dos Amigos da Secção de Bombeiros de Freixenda pretende instalar painéis fotovoltaicos na cobertura do quartel e concluir a zona da lavandaria e do ginásio.
Rádio Web, a primeira a informar.
decorre nos dias 12 e 13 de abril a Conferência Património e Rotas de Intercâmbios Culturais, Debater, Conservar e Valorizar, promovida pelo Instituto Politécnico de Mar e pela Cátedra de Humanidades e Gestão Cultural Integrada do Território da Unesco. Esta conferência, que vai decorrer no formato online, em pric.ipt.pt, pretende ser um fórum de debate sobre o património, abordando, por isso, a sua relevância, diversidade e significado social, tendo em conta uma população europeia cada vez mais diversificada e móvel. Com este contexto em mente, é importante fomentar a compreensão da preservação do património tangível e intangível como domínio-chave de colaboração multidisciplinar que parte das humanidades para gerar soluções científicas e tecnológicas sustentáveis. Além disso, é fundamental valorizar o papel do património através de uma estratégia a diferentes níveis que englobe temas fundamentais da gestão territorial, como a organização do povoamento, a saúde e o bem-estar, bem como as dinâmicas interculturais e económicas, como os direitos humanos, o turismo ou as artes. Esta conferência visa a compilação de diferentes pontos de vista que serão depois incluídos num documento que resuma a importância da influência e do impacto das humanidades na sociedade. Este documento será apresentado na Conferência Europeia das Humanidades, que se realiza a 5, 6 e 7 de maio em Portugal, um evento organizado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, ainda pelo Conselho Internacional de Filosofia e Ciências Humanas e pela Fundação para as Ciências e Tecnologia, no âmbito do Programa da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia.
Rádio Web, a primeira a informar.
Com o aproximar da data das eleições autárquicas a realizar neste ano de 2021, as diferentes forças políticas desdobram-se na apresentação das listas candidatas aos diferentes órgãos autárquicos. Há quem se recandidate e que já tem experiência, mas há também lugar a caras novas, que vão ter pela frente várias dificuldades e desafios. No recente especial informação da Hertz, o Cristóvão, em jeito pedagógico, deu conta de algumas dessas dificuldades e desses desafios que se colocam no dia-a-dia dos autarcas.
Tudo se exige cada vez mais nesta voracidade da nossa sociedade atualmente e das redes sociais e da comunicação ao minuto e digamos de uma sociedade que quer tudo pronto e que acha que paga por tudo, que os seus impostos pagam tudo, não é? A verdade é que a gestão municipal é cada vez mais difícil, com cada vez menos meios. Porque se compararmos aquilo que era uma gestão autárquica, sei lá, até fins do século passado, até aos anos 90, por exemplo, num dos meus pilotos, a gestão urbanística, era essencialmente o licenciamento da obra particular de habitação. Pouco passava disso. Hoje não. Um município licencia tudo. De fábrica à indústria, comércio, hotéis, e tem N responsabilidades com muito menos meios e muitas vezes com os recursos humanos a ter as mesmas formações que tinham nessa época. E portanto nós vamos ter que ir criando ferramentas para fazer face a essas funções. Mas depois nas áreas sociais, que são muito superiores àquilo que eram, lá está, até à viragem do século, na educação, entretanto também vamos começar a ter na saúde, mas para o cidadão comum até já acha que temos, não é? Portanto, a exigência de facto que se coloca sobre as autarquias e os municípios em particular, mas mesmo até nas freguesias, que também não é já a mesma coisa, que não pode ser apenas a estrada e a valeta, como era também até há uns anos atrás, mas ficando nos municípios, é de facto muito diferente. E o dia-a-dia é sempre a correr, para usar a expressão popular. Eu não quero ficar-me em mim, mas para me usar a mim mesmo como exemplo. Eu estou na Câmara, ou mesmo que não seja fisicamente sempre, mas a trabalhar para o município e para a comunidade 10 a 12 horas por dia. Isto é o meu dia normal. E, agora não com a pandemia, mas em regra, pelo menos nos anos anteriores, incluindo fins de semana, porque depois nós ainda por cima em Tomar temos este movimento rico, associativo e muitos eventos, enfim, muita exigência também de nós ao fim de semana. E isto é dividir por 2, 3, 4. Este mandato, enfim, de facto tem sido um pouco melhor, somos 4, mas no mandato anterior, a maioria das vezes éramos 2, era eu e a Anabela Freitas a fazer todo este trabalho do tal fim de semana.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo já tem em curso o plano de ação para 2021 para duas brigadas de sapadores que estão ao serviço da comunidade, plano já aprovado também pelo Instituto de Conservação de Natureza e Florestas. Recordo-se que a CIM do Médio Tejo dispõe de duas brigadas com 29 sapadores ao serviço que operam no território do Médio Tejo ao nível dos 13 municípios. Entre as várias ações previstas para este ano, ao nível dos trabalhos de civicultura, salienta-se o recurso aos trabalhos mecanizados para além do uso de equipamentos motomanuais. Em 2021 são esperados por brigada cerca de 175 dias dedicados aos trabalhos de civicultura e 55 referentes à integração das brigadas no dispositivo operacional nacional durante o período crítico de incêndios, numa coordenação entre a CIM do Médio Tejo, o coordenador da prevenção estrutural da UICNF e o Comando Operacional Distrital de Santarém da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, de salientar que as brigadas de sapadores da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo são apoiadas através do Fundo Florestal Permanente e têm como objetivos principais a execução de um trabalho de redução de combustível na resiliência do território aos incêndios florestais e também na vertente da vigilância e combate aos incêndios, reforçando a vigilância antes e pós-incêndio.
Rádio Web, a primeira a informar.
Paulo Queimado, presidente do município da Chamusca, aproveitou a recente reunião do Executivo Municipal para fazer um ponto de situação em relação à limpeza de terrenos na preparação e prevenção da época de incêndios que se avizinha. Como referiu o autarca, a população do concelho tem cumprido, o que permitiu já que este ano não vá haver freguesias de risco na área do concelho.
Em relação à limpeza dos terrenos, tive aqui reunião com o CDOS, com o ICNF, com a AGIF e com a GNR, nomeadamente com o nosso Gabinete de Proteção Civil e com o Gabinete Técnico Florestal, no sentido também de articular aquilo que é a fiscalização, primeiro da parte da GNR, e portanto os prazos foram prolongados até o final de maio para a limpeza de terrenos, temos estado a comunicar também essa questão, se bem que aquilo que nós temos notado no nosso concelho é que na generalidade os proprietários têm os terrenos limpos. E, portanto, inclusivamente aquilo que era uma freguesia, aliás, já tivemos duas freguesias de risco, Valcavalos e Omo, ano passado tínhamos Omo como freguesia de risco, este ano não temos nenhuma freguesia de risco. Quer dizer que as pessoas têm limpo e do trabalho também que é feito a anteriori em relação àquilo que é o planeamento, e da verificação que é feita, não há um risco acrescido, por assim dizer, em nenhuma das freguesias. Logicamente que há aqui três ou quatro propriedades e que não estão propriamente na faixa dos 100 metros, que é aquilo que é obrigatório para já, nas faixas de gestão de combustível. Há aqui ainda algumas situações que a GNR tem vindo a alertar os proprietários e, portanto, com todo este período que nós temos, e temos tido aqui algumas reclamações de proprietários confinantes, que os vizinhos não limpam terrenos, mas estamos a falar de situações dentro do perímetro urbano, portanto, não há a questão da continuidade de incêndios, ou seja, o risco, por assim, é uma questão mais de salubridade e de limpeza do que propriamente risco de incêndio. Portanto, temos estado também aqui a notificar os proprietários que têm estas situações, não é que haja uma questão de matos, portanto é muita erva, choveu até muito tarde, agora está muito calor, portanto a erva cresce com muita facilidade e esse é um problema que nós temos, aliás, é um problema que nós vamos tendo também nos nossos terrenos e nas limpezas que nós vamos fazendo. Há terrenos que já estamos a fazer a terceira limpeza, portanto, e realmente agora até ao verão vamos ter sempre um trabalho contínuo e planificação que nós temos, que é a limpeza contínua. Portanto, neste momento não há época de limpeza, é vamos limpando sempre que há necessidade. Temos a contratação da giratória de limpeza, temos os destroçadores, temos, portanto, toda a maquinaria em funcionamento, em contínuo, para fazer esta operação, para que não haja uma época de limpeza. Fica aqui claro. É uma questão também de planeamento que nós adotamos fazer nos nossos terrenos.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Polícia de Segurança Pública irá controlar a velocidade com recurso a radar na Estrada Nacional 110, nas calçadas de Tomar. Será já nesta sexta-feira, a partir das 8 da manhã. Esta é uma das ações da PSP pelo Distrito de Santarém durante o mês de Abril, sendo que neste mesmo mapa estão ainda fiscalizações no entroncamento, na Rua Dom Afonso Henriques, no dia 12, a partir das 8 da manhã, para além da Avenida Avelar Machado, em Abrantes, também no mesmo dia e no mesmo horário. No dia 15, por sua vez, a Polícia de Segurança Pública vai estar em Ourém, na Avenida dos Bombeiros Voluntários, também pelas 8 da manhã, no mesmo horário, mas no dia 19 será a vez de Santarém, na Circular Urbana, sentido Norte-Sul. Finalmente, para fechar o mês de Abril, no dia 21, a PSP controla a velocidade no caminho municipal número 1398, no Cartacho, a partir das 8h30.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias com a habitual nota do dia, hoje com Alexandre Horta.
Caros ouvintes da Rádio Web, aproxima-se a passos largos a chamada época de incêndios. Mais uma vez vamos ouvir falar dos negócios dos aviões, dos helicópteros, dos equipamentos de proteção individual, etc. E o foco na operacionalização e no envolvimento de todos os agentes de proteção civil, mais uma vez ficará secundarizado. As juntas de freguesia, como um destes agentes, normalmente estão de fora dos principais centros de decisão, mas são aqueles que mais sofrem quando surgem os incêndios. Mas, no meu ponto de vista, a resignação a este estado de coisas não pode continuar. Não podemos estar à mercê das catástrofes naturais sem que façamos tudo o que estiver ao nosso alcance para defender aqueles que representamos. É certo que os instrumentos e recursos ao dispor de uma instituição deste género não são abundantes. De qualquer forma, alguns existem e têm que ser aproveitados e, se possível, replicados no território para a segurança de todos. As freguesias do Noroeste do Conselho de Mar são exemplo de que alguns instrumentos estão a ser aproveitados em prol da defesa da floresta e na proteção contra incêndios. Estou a falar da implementação de zonas de intervenção florestal, as DIF, de projetos submetidos ao PDR 2020 de melhoria da resiliência e do valor ambiental das florestas e ainda na operacionalização de equipas de vigilância e de primeira intervenção. O testemunho que posso dar é o da União das Freguesias de Além da Ribeira e Pedreira. Em agosto de 2020 foi constituída a ZIF, que abrange uma área de cerca de 2.740 hectares e mais de uma centena de proprietários aderentes. Este instrumento permite a agilização dos processos que têm a ver com a defesa da floresta contra incêndios, nomeadamente no que diz respeito a operações de limpeza e desmatação. Permite ainda uma gestão conjunta do espaço florestal, ganhando escala e ser mais homogénea e economicamente mais vantajosa para os proprietários. No que se refere a projetos submetidos ao PDR 2020, está a decorrer o processo burocrático relativo à candidatura já aprovada, no valor de cerca de 430 mil euros, que irá permitir a realização de operações de poda seletiva, reduções de densidade florestal e recuperação de alguma rede viária numa área de intervenção prevista de 250 hectares. A experiência de mais de 10 anos de organização de equipas de vigilância e de primeira intervenção no combate a incêndios, para além de resultados efetivos no terreno, tem provocado um sentimento de proteção acrescida nos habitantes. Quero reafirmar a importância de outros juntarem a nós e, de forma proativa, têm replicado estas medidas para bem de todos. Esperar que outras entidades nos resolvam os problemas tem-se revelado tarefa impossível. Teremos de ser nós, os autarcas mais próximos das populações, a aproveitar todas as oportunidades de defender as pessoas e o território que representamos.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com este.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.